Amém. Bom dia. Deus abençoe. Vamos dar sequência, então, àquele assunto que nós vínhamos falando ontem. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas. Lucas 14. Nós estamos falando Lucas 14, dos 25 ao 35. Lucas 14, dos 25 ao 35. Ontem nós lemos o 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Amém? Então, nós estávamos mostrando, não é coisa que a gente está inventando, nós estamos mostrando o que foi dito, o que foi falado com relação ao Evangelho. Ao Evangelho. Evangelho, essa palavra, ela existe para fazer referência à doutrina de Cristo somente. Então a palavra Evangelho, o significado dela é doutrina de Cristo. Então, por exemplo, uma pessoa evangélica, se você perguntar, você é evangélico? Por isso que tinha gente no meio, e Jesus, ele era muito franco com isso. Agora, vocês estão no meio da gente, mas vocês não são do meio. E hoje é diferente. Por essa anarquia que virou o meio evangélico. Nós é que somos responsáveis. Por quê? Porque quando a pessoa pergunta para a gente fala que é evangélico, mas aí a pessoa começa a observar e vê que você não é. Ou então, a nós, vem falando isso. E a situação da pessoa fica pior. Muito pior, porque ela não é. Está ali obrigado. Manda dourado lá um abacaxi. Um abacaxi é verde, vai misturar com uma outra fruta assim. Laranja é muito pequenininha. Uma jaca. Uma melancia. Tiver ali pendurado alguma coisa assim que... Mas você bateu o olho, a primeira coisa que você vê, o que, que é? É a fruta que não pertence àquela árvore. É a fruta que não pertence àquela árvore. É a mesma coisa de um que... não é do meio, uma pessoa que não é do meio. Ele fica como um peixe fora d'água. É como alguém que não, ele não se enquadrou, é normal você ver um cristão ser lugar, é normal você ver um cristão sofrer o dano, é normal você ver um cristão, né? É normal você ver um filho de Deus renunciar. É normal você ver um filho de Deus virar o rosto, né, sofrer injustiça. Tá? Normal. Isso é normal. Não é? Agora, quando você vê reagir o contrário, quando você vê proceder de forma contrária, aparece como aquela fruta errada, aquela fruta que não está na árvore. Então não pode falar mal dele, que ele acha ruim. tem que ter todo cuidado com ele, que ele não é do meio. Cuidado com fulano. Cuidado com ciclano. Ó, isso aí vai aborrecer fulano. Por quê? Por quê? Ele não é do meio. Ó, cuidado com os outros não. Os outros podem deitar e rolar em cima dele, porque ele é da árvore. Hein? Mas aquele, você tem que ter todo cuidado com ele. É assim ou não é? Aquele, o dodó, o dendém, você não pode mexer com ele. Ele não é do meio. E a gente está querendo que ele seja do meio. Cuidado com ele. Amém? Ó. Ele comeu? Ele jantou? Ó, ele quer água. Ó. E o pobre coitado do filho de Deus? Não, você não precisa importar com ele. Ó, fulano não veio na reunião. Ele achou ruim. Ele não gostou. Ele é notado. Todo mundo fica com cuidado com ele. E não deve ser assim. Achou ruim? Então não vem mais. Então acabou. Você fica livre. Então é isso que Jesus está falando aqui. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Que a pessoa deve ser, vem com ele, já manda ele fazer as contas. Você mesmo que está com uma pessoa, você foi falar de Deus com uma pessoa. Primeira coisa que você tem que fazer é, ó, minha filha, o evangelho, põe a pessoa, põe lá no chão mesmo. E a gente faz o contrário. Nossa, é uma bênção. É uma bênção. Eu aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque não sei o quê. Amém? Casei com a princesa e não sei o quê. E etc. Põe lá em cima. Não mostra para ele a cruz. Não fala a verdade. Não mostra a cruz para ele. Não fala para ele o que é realmente o evangelho. Olha, se você tem que deixar pai, mãe. Fala um negócio rachado para ele assim, para ele sumir. Amém? Agora, se ele realmente, não, mas eu assim mesmo ainda quero. Porque tem a recompensa, tem vida eterna, o céu, herdeiro de Deus, mudar a natureza, santo, você vai ser santo. Você vai ser justo, perfeito. Deus vai tirar todas as suas imperfeições. Então eu quero. Eu quero. Ele vai tirar as suas imperfeições de qualquer jeito. Amém? Ele vai arrumar o pau em você mesmo para tirar as suas imperfeições. Ele vai santificar você, passar você. Porque quanto mais você, porque nós não estamos brincando com gente, nós estamos brincando com quem? Com espíritos. A carência que é de gente. É pequenininho, mas é capeta. É bonzinho, bonitinho. Por isso é que ele não traga. E nós, que Deus deve estar morrendo de necessidade de nós, da nossa, querendo a gente, quando nós estamos perdidos, muito com o que você tem. Porque o inimigo, além de não ficar no meio, pessoa,
leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo.
Isso, aí pronto. Vocês sabem que a cruz é um negócio rabudo, dois braços bem grandes, né? Dois braços abertos, não baixa o braço. A cruz, ela não baixa o braço. Se você colocar um paletó numa cruz, é uma maior dificuldade. Né? Amém? Porque ela não baixa o braço. Agora, passa com a cruz na porta. Não é difícil? E o cristão, ele tem que passar pela porta. passa pela porta com a cruz. Ele tem que passar pela porta com a cruz. Aí você passa. Cadê sua cruz? Então, muito gente não consegue entender o evangelho, não consegue se adaptar ao evangelho. Elas davam uma cruz na entrada da cidade. Ela ficava ali fincada uma cruz na entrada da cidade. Para quê? Para deixar bem claro que aquela cidade, aquele povo era apóstolo. Não pode ser meu discípulo. Não pode ser nem discípulo, gente. Presta atenção. Não pode ser nem discípulo, aluno. Você não quer o guarda-chuva. Primeira vez que você larga o guarda-chuva, né, e perde o guarda-chuva. Guarda-chuva, sombrinha, essas coisas, dá nada para deixar a arte da sua parte. Aí você pega o dicionário e vê o que significa cruz. O que significa cruz? Então, a vida do cristão, 4 horas por dia. O meu direito é de não ter direito algum. Meu querer é tão somente o teu querer. Que música bonita! E falava a verdade. Por que que nós não temos direito? Nós somos como alguém, que eu já expliquei aqui, nós somos como alguém que mora na casa dos outros. Quem já morou na casa alheia? Na casa da tia, na casa do tio, na casa da avó, pode ser na casa do diabo. Não é igual a sua casa, não é igual a sua casa, não é a mesma coisa. Morou na... Não, Silvio, quem já morou? Silvio, já morou? Silvio, na casa de quem? Da madrinha? De uma tia. A gente costuma muito morar na casa da madrinha. Quem já morou na casa da tia, da avó, da madrinha? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tem dia que a madrinha não está, está com a avó atrás do toco, e ali ela fica com raiva de você. Você é que é culpado de tudo. Aí você só resta ir lá para o quintal, ir lá, não sei para onde, chorar. Eu fazia muito isso. Eu saía para um lado lá e chorava. Ontem, o que nós falamos aqui? Nós falamos ontem aqui. Amém? Que o cristão está difícil, o que ele faz? Chora. Está todo mundo sorrindo. Eu sorri também. Se eu chorar, ela apanha. Está chorando por quê? Está chorando por quê? Para todo mundo em festa, ele tem que festar também. Ele tem que arrumar um jeito. Então, gente, nós não temos direito porque nós não estamos em casa. Nós somos peregrinos, peregrinos na terra. Nós somos peregrinos na terra. Aí a gente esquece, Nilton, e quer uma vida igual ao mundo. A gente quer uma vida e aí reclama. E fica contrariado. E nós queremos viver o que é uma vida igual ao mundo. Querendo que todo mundo reconhece. Querendo que todo mundo... Aí ainda reclama. Isso é uma injustiça. Isso é um absurdo. Né? Não? Você viu o que aconteceu? Tal, etc. O meu marido, a minha mulher, o meu filho. Gente, lembra de uma coisa. Você não tem direito. Quem falou que é seu filho? Quem falou que a mulher é sua? Quem? Amém? Você não tem nada. Você não tem nada. Não é assim a vida da gente? Amém? Então, é ter como se não tivesse. Aí fica você pensando que o marido é seu. Fica. Você vê o racha que você vai levar depois. Fica pensando que a mulher é sua. E aí a gente dá presente ainda com todo orgulho. Minha mulher. é minha esposa. Ah, né? Quem falou que é seu? Concorda? Fica rindo aí para você ver. Nós não temos direito. Aí, Marley, é por isso que a gente peca, por isso que a gente, sabe, escandaliza. Por isso, e Jesus, ele já sabia disso. Então, ele já sabia disso. Ele esperava da mulher. Então, pega aqui, um outro versículo aqui. Pega aqui. Versículo 26.
Se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo.
Ó, também outra, você não pode ser nem discípulo. Porque você chega falando, eu só vou porque minha mulher não deixa, porque eu não posso porque minha mulher não sei o quê. Ó, eu só vou se minha mulher também for. Ó, eu posso deixar minha mulher sozinha, é um perigo. Eu não posso. Entendeu? Então, se você aí não pode ser nem discípulo, você já pode ficar lá, porque você é muito chegado à sua mulher. Seus filhos, então você não pode nem ser discípulo. Não matricula, Paulinho, não matricula. Eu estou exagerando, porque é o seu modo de ver, o pensamento. É assim que eu vejo. Agora, os outros ressuscitaram? Ele ressuscitou. Ele falou assim. Por que ele disse assim? Então, nós estamos falando aqui é do evangelho, é da doutrina. Nós estamos falando é da filosofia, da maneira de Jesus. Não, pai, não. É por causa do que tinha na mãe e no pai. Não é porque por causa do que, da sua esposa em si, mas porque o que tem na sua esposa e o que possa vir a ter na sua esposa. Amém, gente? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, a nossa luta é contra os demônios. Então você tem que se preparar para enfrentar as potestades, os dominadores deste mundo, etc. Que pode, que não escolhe, que não escolhe, cara, e pode muito bem usar sua esposa, e pode muito bem usar seu filho. Então você gosta da sua esposa, ama a sua esposa? Tem que amar, tem que gostar, tem que querer bem. E é por causa disso que você não pode confiar nela. E é por causa disso que você não pode esperar por ela. E é por causa disso que, porque você vai dizer para ela, olha, eu não confio em você de jeito nenhum. E é porque eu amo você, porque eu gosto de você. Por isso é que eu não posso confiar em você. Eu preciso, para mim, cuidar de você. A melhor maneira de eu cuidar de você, minha querida. Amém? Amém? Concorda? Não é uma doutrina estranha? Não é muito estranha? Não é uma doutrina esquisita? Mas não é verdade? Não é verdade? É verdade. Quantos dormiram aí de roncar e levou tinta? Levaram tinta. Quantos falou, ó, eu amo você, você acreditou. Como você, olha, eu na doença... Na doença, na tristeza, na pobreza, na feiura. Você sempre, está sempre ao seu lado. Primeiro dia que a pessoa arrumou uma gripe mais forte um pouquinho. Amém? Aí depois você quer as coisas que você... mesmo arrumou, você mesmo creu, você mesmo acreditou. Como é que foi? pelo mundo foi enganado. Por que adianta só cantar? Se você não acredita que o mundo está enorme, 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 você não calcula tanto. Quanto mais eu amo. O que, que aconteceu com o nosso Senhor? Sabe o que, que ele chama nosso? O mais como o sofrimento dele. Veio, né, para o que era seu. Veio para o que? Todo mundo é só, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus. Né? Nosso Deus, nosso Deus. Aí chegou Deus. O povo não foi com ele. Silvio, então o negócio é muito sério. Silvio. Tem que parar e pensar mesmo. Se você quiser ser um cristão, se você quiser ser um cristão, nós estamos falando aqui exatamente que é preferível a gente ficar com 10 cristãos do que com 1.000. O povo de Deus vai ser um povo grande, um povo tremendo, um povo poderoso, exatamente porque vai ser pouco. Amém? Um vale por 1.000. É preferível você ter um que presta. Um que presta. Do que ter uma cambada. Que não vale nada. Amém? Desculpa a expressão. Amém? Desculpa a expressão. Concorda? Um que presta. Do que você ter uma cambada de gente vagabunda, amém? De gente que dá trabalho, que não entende, que não converte, que não quer Deus, que não quer Deus. Que não assume a responsabilidade, que não, sabe? Que não assinou o papel, não fez nem inscrição. Concorda, meu irmão? Ou não? Um vale valer 1.000. Agora você faz a conta para você ver. Um vale 1.000. Um vale 1.000. Então, nós estamos, se você realmente fizer aliança com Deus, você tivesse entender, Senhor, abre os meus olhos, me faz entender isso. Isso é realmente um discurso difícil demais. Mas eu pergunto a você, vê se eu não estou amando vocês. Adianta ficar aqui te enganando? Adianta ficar aqui te iludindo? Adianta ficar aqui dizendo para você que não, não tem problema não, não tem problema não. Não tem problema não, todo mundo depois vai fazer um pacote assim, ó, e jogar todo mundo no lixo. Eu tenho para mim que realmente o céu é para poucos. Eu tenho para mim que o céu não é, é para poucos mesmo. É como foi falado ontem, o céu é para aqueles que realmente pararam, fizeram a conta e disseram o seguinte, não, eu quero ser discípulo. Eu quero estudar isso, eu quero aprender isso, eu quero analisar isso, eu quero pensar nisso. Eu quero pensar nisso. Eu vou perder minhas noites, às vezes, de sono, eu vou perder meus dias de passeio, eu vou perder minhas horas de lazer, mas eu vou pensar nisso, eu vou meditar nisso. Porque eu quero, eu não estou aqui para recuperar meu marido, não estou aqui para recuperar minha mulher, não estou aqui para recuperar meu negócio que não vai bem, não estou aqui para recuperar minha reputação, não estou aqui não. Eu estou aqui porque eu quero. Eu quero o céu. Bem? Tudo bem. Se acontecer de recuperar isso, recuperar aquilo, e me for restituído alguma coisa que eu perdi, amém. Mas eu já tenho em mente o que eu quero. Concorda? É assim. Aí eu vou fazer tudo para levar a minha casa. Eu vou fazer tudo para levar a minha casa. porque eu vendo a minha casa e para o brejo, eu não vou dar uma mão para ela? Se eu faço isso com os meus inimigos, se eu faço isso com os desconhecidos, não vou fazer para a minha casa? Vou fazer tudo para levar a minha casa. Mas a minha casa não vai me impedir. Concorda? De ir. É isso que você tem que pôr na sua cabeça. Tudo o que era possível para o povo dele. Ele fez tudo o que era possível. Ele morreu, Paulinho. Não foi pelos gentios, não. Ele morreu ali, primeiro em... Jesus não viveu assim, essa folga que às vezes a gente tinha. Não, ele cumpriu a lei. Jesus foi o único que cumpriu a lei. A lei. Ele cumpriu, não foi a lei? Debaixo da lei. E ainda então, o apóstolo Paulo, que foi o pregador dos gentios. Depois de ressuscitado, 40 dias, morrer. Feito tudo para aquele povo. E aquele povo dizer ali, em alto e bom som, crucifica-o. Amém? Ele foi... Enquanto você... Não entendi, amanhã eu volto. Não era assim com ele, não. Direito. Não lê.
Agraciarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.
Amém. Qual era a situação dele? Quanto a mim, eu não espero mais nada. Quanto a mim, eu não espero mais nada. Agora tem uma coisa. Combati o bom combate. Acabei a carreira. O evangelho. Porque, irmão, prega o evangelho. Porque se você não pregar, dizer que você crê. A pessoa, nós queremos fazer da pessoa boa. Presta atenção. Nós queremos a pessoa boa. Eu quero essa pessoa boa. Se ela for boa, não importa se ela é cheia de gente boa. Boa do nosso. Você só conhece a pessoa quando ela fala. Gente, vão ligando você a falar. E quando você fala, sai. Por essa você não esperava. Por essa você não esperava. Fora de tempo, exorta, repreende. Quando você está exortando, você está repreendendo. Aí a gente está, Deus está de lado só. Olha o que você está exortando, ensinando. Deus está de lado só vendo o que, que tem. É aí que você vai ser. Ganhar ponto ou perder ponto. Abriu a boca. Concorda? Amém, gente? Ou não é verdade? É verdade. Muito bonitinho. Só não pode? Que abriu a boca, estraga tudo. Você mostra quem você é. Você mostra quem você é. Que hora?
A hora que fala.
Mas não é verdade, Fernando? Não é verdade? É mesmo?
Na hora que abre a boca, a gente sabe. Que...
Então nós vamos passando por provações, por carregando a cruz, vamos sendo, sabe, testado. Quantas vezes você fala, você se arrepende, falou, meu Deus, por que que eu... falei. Antes eu tivesse ficado calado. Aí eu volto, vou orar, lamentar. Senhor, tem misericórdia, eu não posso abrir a boca. Senhor, tem gente que não reconhece, e ainda é pior ainda. Tem gente que ainda quer explicar. Sabe por que eu abri a boca daquele jeito? Por causa disso, aí que dana tudo. Aí que o pau cai a folha. Você, ó, vem, Senhor. Você ouviu? Que desastre. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem compaixão de mim. Olha, eu fiquei numa vergonha. Porque eu reconheci que foi um desastre. E eu não quero essa experiência mais nunca. Tem misericórdia de mim, Senhor. O que eu posso fazer? Lava-me, Senhor. Sabe? Corrija-me, Senhor. Sabe? Ele vai pôr água limpa. Ele vai pôr água limpa. O que vai acontecer? A água limpa vai jogar a suja fora. Vai lá, experimenta falar de novo. Você tem que mandar tempo. Mandou, vai e fala. Não está escrito que é para você falar. Vai, experimenta falar de novo. Você vai experimentar, vai falar de novo. Já melhorou. Não foi aquele desastre. Já melhorou. Aí você fala, Senhor, ó, melhorou, mas muito. Pouco. Aí vem. Agora, uma igreja que não fala. Uma igreja que não prega, que não ensina. Uma igreja que não ensina. Você é discípulo ou não é discípulo? Você carrega uma cruz ou não carrega uma cruz? Você, por acaso, não é discípulo? Sabe por que às vezes a sua vida passa pelas coisas? Jesus aprendeu pelas coisas que ele foi passando. Você pensa que Jesus... O que Jesus fazia quando ele ia para o monte orar? Meu filho, você está aí muito bem, mas não é por aí. Olha aqui. Tenta ler com ele. Em dia, viajando, o meu cunhado, casado com a Mirce, com cunhado. Em dia, viajando, e eu calado, eu oscilei, conversando com a Vânia, e conversando, esse Goiânia, tal, eu falando, e eu percebi que o senhor, você veio jogando conversa fora. Quem conheceu o Cilei pode imaginar. Volta, sabe o que o Cilei falou? Quem conheceu o Cilei sabe. Ele não disse chegou até a aborrecer. A gente conversando, que eu estava com o senhor que realmente tem hora que você tem que falar, tem hora que você tem que sim, dando pérolas aos porcos. Você mesmo tem que perceber. É com sabedoria, correta. Não dê. E você que quer. O professor ali. É diferente o aluno que quer entender e o aluno que não quer, que está virando para o outro lado, está coçando, está. Sabe? Ele não está querendo entender. Ele está até zombando às vezes de você. Jesus Cristo perdia tempo com quem não queria ouvir? Jesus perdia tempo com quem não queria escutar? Muito pelo contrário, ele jogava uma coisa assim, ele deixava uma conversa no ar, uma parábola. Ele jogava, ele lançava uma parábola. Porque aí quem realmente quiser entender, chegava perto dele, ia atrás dele, atravessava o rio, atravessava o mar, ia atrás dele, senhor, aquele negócio lá, o senhor é esperto, hein, senhor? Hein? O senhor não é bobo, não. Aquela parábola o senhor jogou ali, o senhor, né, o senhor queria pegar só os bons, né? Né? E eu estou aqui querendo ser bom. Me explica aquela parábola. Olha, o senhor falou assim, 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 assado. Hã?
pessoa, quando vê o aluno assim, que ele vê que... Porque o pessoal vê que o aluno está entendendo sobre aquela questão lá, que dificuldade, você acha bom. Aí você vai ensinar ele, e você vê que ele quer aprender. O que não quer, você fala, você está lá na casa da gueroba, está longe, está viajando. Agora, o que quer mesmo, ele vai lá na sala do professor, ó, aquela questão, eu quero que você me explique de novo. E sabe, vai no, na aula de sábado, aula de reforço.
Os bons colégios, eles querem esses alunos. Porque o que promove o colégio é o aluno que foi aprovado, não é o aluno que foi reprovado. Certo? Então, quem vai atrás, sabe, que quer entender... Amém, gente? Mas então, voltando aqui, nós estamos vendo aqui o seguinte, Paulo... fez o que tinha que fazer. Corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate e eu estou de partida. Agora lê o restinho aí, por favor, filha. Versículo 6.
Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.
Amém. Ele estava de partida no fim do ministério dele. De partida, no fim do ministério dele. E apenas com a fé. Eu espero que Deus me dê a coroa. Amém? Apenas com a fé. Eu espero que Deus... Ele não saiu mostrando. Tá, esse aqui é meu. Isso aqui é meu, isso aqui nós fizemos, isso aqui foi feito, não. Você vai ver aqui, ele vai falar mais um pouco aqui. Ele não tinha nada. Ele só ficou com a fé, a esperança. O justo juiz. Se é que Deus existe, porque ele viu o Senhor. Se é que as coisas são como o Senhor me disse, se as coisas são como Ele me disse, Ele vai me recompensar e eu estou indo embora. A minha esperança só é essa coroa. Amém? Lê mais um pedaço, por favor, filha. Rapidinho, que nós estamos terminando.
Procura vir ter comigo breve, pois Demas me abandonou.
Olha aí, olha só como é que ficou. Aí vocês vão ver o que sobrou para ele.
Tendo amado o mundo presente e foi para Tessalônica.
Alguma semelhança com as coisas que acontecem por aqui é mera coincidência. Nem tem nada a ver. Aqui não tem Demas. Amém? Vamos lá.
Crescente para a Galácia.
Espera aí, volta lá no Demas.
Procura vir ter comigo breve, pois Demas me abandonou.
Amém.
Tendo amado o mundo presente.
Amém? Acontece isso na sua igreja também? Né? Acontece isso? Tem Demas lá também? Amém? Se você for esperando em Demas, se você ficar, meu filho, dependendo de Demas, você vai estar demasiadamente enganado. Crescente, só o nome, Tem nada de crescente. Fica esperando por crescente, por Demas. Fica esperando uns pelos outros. Fica esperando uns pelos outros para ver se você vai ter a coroa. Que o justo juiz vai dar a você. Vocês concordam comigo? Vocês concordam? Então, se você, meu irmão, quiser fazer uma coisa mesmo para agradar a Deus, se você quer fazer para agradar a Deus, a mulher que quer fazer para agradar a Deus, o homem que quer fazer para agradar a Deus, a mulher principalmente, porque a mulher não tem muita coisa para fazer não, mas o que ela tem que fazer é difícil, não é fácil não. Tem uma coisa que ela adora e que ela não vai poder fazer. E ela ama, adora. Não vou fazer não. Todo mundo querendo que eu falo. Amém? É a minha mulher, a mulher é bicha custosa, né? E ela não vai poder fazer. Concordo? Todo mundo querendo saber. O que vocês acham que a mulher mais... O que que a mulher mais aprecia? O que que a mulher mais... Você quer ver ofender uma mulher? É mexer com a sua vaidade. Tem uma coisa que sobra da mulher, é vaidade. E a mulher, quando você vê a mulher abandonar a sua vaidade, bem, quando você vê a mulher não ligar, não fazer, porque tem mulher que faz unha 3 vezes por dia, marca a hora, já dá uma hora marcada, de manhã ela faz a unha, meio dia ela faz o pé, à tarde ela renova a unha 3 vezes por dia. Cabelo, 4, 5 vezes por semana. E assim, fora o resto que eu não sei. Mas, que faz coisa, faz. A mulher tem um apreço enorme. Quando a gente, quando a Escritura fala assim, ó, Evangelho, você tem que pôr freio na sua vaidade. Você tem que pôr freio na sua vaidade. Amém? Você tem que colocar freio na sua vaidade. Antigamente, os crentes eram tão judiados. Eram tão judiados. As mulheres sofriam muito. Por isso que antigamente era raro. Quando você vê uma mulher crente, ela, você olhava para ela assim, dava a impressão de uma pessoa morta. De tanta tristeza que você via no semblante dela. Porque ela estava fazendo uma coisa obrigada. Ela estava fazendo, era um coque aqui na cabeça. Assim. Ela estava fazendo uma coisa obrigada, né, Laná? Então, por isso, era um semblante triste. É a pessoa triste, amargurada. Ela estava ali fazendo um negócio. É, tudo aquilo era obrigado. Era obrigada a fazer, porque senão ela não era crente. Aí, quando soltou a franga, descambou. Aí descambou, hoje você tem que estar segurando, porque descambou. O trem virou, ficou feio mesmo. Agora você tem que estar correndo dela. Amém? O ideal é que a mulher consiga, por si só, entender isso e colocar freio na sua vaidade. Mas deixa eu falar, outra hora a gente fala sobre isso. Mas vamos falar sobre Paulo aqui, que Paulo está numa situação difícil aqui, que todo mundo abandonou ele. Amém? Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Amém? Só Lucas está comigo. Lucas, ele não era um evangelista, não. Mas ele era um homem que depois se tornou, ele, Lucas, ele não era um apóstolo. Você não vê o apóstolo Lucas, mas você vê ele, era uma pessoa que realmente amou o evangelho de tal maneira, tanto é que ele tornou um dos grandes evangelistas, que foi Lucas. E Lucas, ele entendeu que Paulo viveu, Paulo em torno de 60 anos que realmente o auge do apostolado dele foi mais ou menos nessa época, não foi? Você que leu, 50, 60 anos. Então, ele, naquela época, ele realmente tinha que ter uma coragem do homem para fazer o que Paulo fez. E ele foi perdendo todo, o evangelho foi entrando em decadência, até chegar no que chegou em Roma, e perder as principais testemunhas vivas que tinha. Foram morrendo, e foi ficando, chegando ao ponto de se tornar depois até um escândalo. E Paulo, então, aqui, ele já na véspera, ele, da sua morte, lamenta, mas você percebe aqui que é o seguinte, você vê que o espírito dele estava triste. Ele estava triste com o que aconteceu com ele, mas ele estava esperançoso. Ele cria que Deus ia recompensá-lo, Deus ia recompensá-lo. Continua lendo, por favor.
Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, enviei-o a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, me fez muito mal. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Antes, todos me desampararam.
Olha aí, olha, amém? Tá vendo? Não foi? Ficou a televisão fulano, televisão ciclano, jornal fulano. Foi isso que ficou? O que sobrou para ele? Nada. O livro. Amém? Apóstolo Paulo. Depois, meu irmão, que essas cartas que vocês estão vendo aqui, essas cartazinhas que ele escreveu, foram achadas e anexadas a esse livro chamado Bíblia Sagrada. As cartinhas que nós estamos vendo aqui, essas cartas dele aí, chorando, triste. Tenho certeza que ele estava ali muito triste. Aí, assim mesmo, amando o evangelho, disse, olha, traz fulano, vai ser importante para mim, manda ciclano, e faz isso e faz aquilo. Eu estou muito chateado, porque fulano sumiu, ciclano sumiu. Quer dizer, era um homem que amava aquilo que ele estava fazendo. Amém? Repete, continua, por favor. Ninguém me assistiu, versículo 16. Ninguém me assistiu na minha defesa. Oh, que coisa boa. Você não inveja ele? Você não inveja? Você não queria estar nesse lugar? Eu sinceramente, eu queria. Porque quanto mais isso acontece, Paulinho, mais é uma prova da verdade. Sabia? Paulo falou assim, ah, se eu não prego o evangelho, por que que então eu sou perseguido? Amém? Deu para entender o que eu falei? Se eu não prego o evangelho, se eu não falo a verdade, por que que eu sou perseguido? Então isso quer dizer o quê?
Que ele falava a verdade, o evangelho.
Porque ele era...
Quer dizer o quê? Que eu estou querendo falar?
Que ele falava a verdade, que ele era o enviado de Deus.
Presta atenção, presta atenção. Se eu não falo a verdade, se eu não prego o evangelho, por que então que eu sou perseguido?
Não sei.
É, exatamente. Que é uma característica da verdade é a
perseguição.
Perseguição. É uma característica. É a perseguição. Então, lembra de eu falar para vocês que o diabo fica aqui sentado esperando o quê? Alguém se levantar. Quando alguém se levanta, ele levanta também. Ó, senta aí. Senta também. Quer dizer, ele vai ficar mansinho, tal, enquanto você estiver mansinho. Ele gosta de crente. O negócio dele é crente. Aonde tem crente, ele está no meio. Ele gosta de crente, nunca viu desse tanto. Viu? Mas do crente, descrente. Do crente que não faz nada. Quando o crente resolve levantar e fazer alguma coisa, ele persegue. Para quê? Para fazer o crente sentar. Então é uma característica. Quando você vê o pau cair a folha para o seu lado, é um bom sinal. Muita gente chora, reclama. Você deveria ficar alegre. Oh, glória, aleluia. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, porque eu estou sendo perseguido. Amém. Mas aí você não tem perseguição nenhuma, você pensa que sua vida está uma bênção. Você pensa que você não tem perseguição nenhuma. E aí você pensa que a sua vida está uma bênção. Você está bem com Deus, sem pecado. Por quê? Porque não tem perseguição. Está errado? Você tem que ser perseguido o dia inteiro. Porque o que faz você ir para os pés dele, o que faz você orar, o que faz você entender, o que faz você conhecer a verdade, o que faz você conhecer as escrituras, são exatamente as perseguições, as dificuldades que você passa, o que leva você a conversar com Deus. Você não tiver nada te incomodando, você não busca Deus. Você não busca Deus. Quer ver? Demas, por que Demas? Porque Demas parou de ser perseguido, amou o presente século e etc. Acabou a perseguição, continuou sendo. Eu tenho certeza que se você chegasse no Demas, ser evangélico, graças a Deus. Amém? Amém? Batizado. Em nome de Jesus. Quem mais? Todos que abandonaram Paulo, todos que negaram o Evangelho, todos que negaram o Evangelho, se você chegasse para ele e perguntasse, você crê? Amém? Pai do Senhor. Mas é perseguido? Não. Busca Deus? Não. Carrega a cruz? Não. Traz. E Paulo falava assim, eu trago no corpo as marcas de Jesus. É se olhar e se ver Cristo em nós. Paulo disse, eu sou a carta. Olha para mim, você lê. Em mim. Amém, Nilton? Amém. Pronto, acabou. Um beijo, Deus abençoe você. Amém? Versículo 17. Mas o Senhor me assistiu. Me deu força para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios ouvissem. Pronto. Sabe quando é que você sabe que cumpriu a palavra? Cumpriu? Pô, se depender de mim, tem aí. mil e tantas. Você tem mil, não sei quanto, nós temos CD à vontade, não vão dizer quantos. Vão dizer quantas cartas, não vão dizer quantas fitas, não vão dizer quantas, etc. Amém? E enquanto a gente puder, enquanto, né, Lázaro, a labirintite permitir, enquanto a pressão permitir, enquanto, amém? Deus tiver misericórdia de nós, nós vamos continuar ensinando, tentando fazer o que, gente? Discípulos. O discípulo não precisa ser igual ao mestre. Ou não precisa ser mais do que o mestre. Amém? Mas se você, chega, quiser ser um filho de Deus, quiser ser um cristão, quiser ter esperança, quiser chegar lá na frente e dizer assim, ó, você vai ter aqui? Porque nós, o próprio inimigo vai respeitar você quando você começa a falar. Você fala. E fala o que tem dentro do seu coração. Amém? Neutro. Vai meio dia, vocês não avisaram? Meu Deus do céu, porque eu estou vendo, tem um irmão aqui abrindo a boca aqui na frente. Com sono. Mas ninguém avisou. Eu fiquei aqui entusiasmado.
É a classe boa, a classe que quer aprender. A classe é porque é boa, quer aprender. Se o senhor continuar, vai até 3 horas, ninguém vai importar, pode ficar despreocupado. Mas é realmente muito bom, muito proveitoso, né? Realmente foi sequência do de ontem. Não tem como você não... você passa a hora e não vê. Tá vendo? Ninguém levantou para ir no banheiro, você viu? Pois é, foi uma benção.
Amém. Abrir a boca é normal, né? Fica muito tempo manhã, parado, né? Sentado, Deus me livre.
Né? Graças a Deus, porque o senhor estava falando no iníciozinho lá. No final acabou muito bem, né? Graças a Deus, a coroa, né? Com certeza Deus vai me dar e tal, mas lembrando o começo da reunião, você tem que fazer as contas para tudo isso acontecer antes. Você tem que sentar e ver se é isso que realmente você quer. Amém. Porque se não for, também não adianta você vir aqui sentar e ficar, igual o senhor falou. É melhor uma pessoa que quer do que aquele monte de gente que só vem passar amanhã aqui porque não tinha nada a fazer, não tinha nenhum programa bom na televisão, eu vou lá na reunião. Não vem, vem, escuta e começa a pensar se realmente não vale a pena. Se realmente não vale a pena. Porque todo que pensa, senta aqui, né, que com boa consciência, que vai fazer as contas, que vê como é verdade o que Jesus tem ensinado, ele vai chegar à conclusão que vale a pena. Não tem como não chegar a essa conclusão, só se for filho do diabo mesmo. Mas se quiser Deus, ele chega à conclusão que vale a pena, sabe? A cruz vai ser difícil, como o senhor falou, passar na porta com a cruz vai ser uma dificuldade danada, mas depois que eu passar pela porta, vai ser assim uma coisa que ninguém vai poder dar, só Deus é que dá para a igreja essas coisas.
Amém. E aí, né, você vai ter essa certeza de que os seus dias foram vividos de acordo, foram vividos pela fé, foram vividos na esperança de uma boa ressurreição. Amém? Se perder a vida nos dá a vida, você entende que fez aquilo que creu. Interessante que a gente não traz aquele semblante triste da mulher que está fazendo a coisa pela força. Eu tenho o maior prazer, você, todo mundo sabe, da alegria, e que eu não faço isso aqui com tristeza. Faço? Não, faço isso aqui com muito prazer. Se isso é perder a vida, eu não estou perdendo. Muito pelo contrário. Então, é importante você fazer a conta.
acreditar em Jesus Cristo, realmente tentar meditar, você vai ver que o que ele dá para você é uma bênção. Muito pelo contrário, é uma bênção. É um tesouro, é uma riqueza, é algo que só Deus pode dar. Tudo esse barulho que ele faz, exatamente para você amanhã entender o que significa o adversário. Mas que você vai ser feliz, eu tenho certeza que vai. Amém? Tenho certeza que vai. Júnior.
Observando assim como é que a preocupação de Deus conosco, né? De deixar discípulo. E eu acho que, como o senhor falou, desde de sexta, o curso está sendo explanado, né? Esse, a pessoa quer ser discípulo mesmo. É, igual falou ontem, você quer ter. Tenha consciência quem vão ser os meus discípulos. Vai ter cruz, ele vai ter que largar pai, mãe, mulher, filho. Você vai ter, você quer ser meu discípulo? Você quer sair da multidão e vir aqui para frente? Você quer me seguir? Então a gente vê isso, que a preocupação de Deus, né? Como o senhor falou ontem assim, a palavra não é do Senhor, a palavra ela é de Deus. Se Deus está falando, então vamos viver. Porque quem vai cobrar de nós é Deus, quem vai dar a recompensa é Deus. Então nós vamos ser discípulos de Deus. Aí você lê a carta de Paulo, pela tristeza, mas ele estava alegre. Ele aguardava a recompensa de Deus. Então eu estou observando assim, ó, que a gente precisa realmente crer na palavra, fazer da gente discípulo. Homens, mulheres, né? E com isso nós vamos reconhecer. Como falou hoje, faz as contas para você ver. Vou largar isso, mas eu vou ganhar isso. Deus nunca deixa a pessoa sem nada, mas ele vai sabedoria, entendimento. Como você falou, né? O semblante. Então eu estou percebendo isso. Tem que ser discípulo, tem que pregar, tem que falar, tem que anunciar, né? A pessoa chega, a pessoa chegou nova, ensina o evangelho para ela. Quem sabe ele é um discípulo? Se você pregar, quem sabe é um discípulo? Quem sabe Deus trouxe para ser discípulo?
Amém. Né? Semeia, né? Saiu o semeador, semeia. Às vezes a pessoa passou 10 anos no nosso meio, não soube nada. Por quê? Ninguém fez dela um discípulo? Não semeou, ela está aí. Concorda? E não teve oportunidade. Porque não tinha quem fizesse dela um discípulo. Amém, gente? Vamos curvar nossas cabeças. O tempo passa e a gente... Amém, Jesus... Pai nosso, que está nos céus, nos lugares celestiais, onde os espíritos, tantos espíritos contrários quanto os espíritos que nos são amigos, estão, de onde o Senhor vê a situação em que nós encontramos, de onde o Senhor pode nos julgar. Realmente só o Senhor pode nos julgar, porque o Senhor vê o que nós não vemos, o Senhor conhece o que nós não conhecemos. Nós estamos aqui, Pai, lutando, pelejando para de alguma forma podermos, quem sabe, conhecer um pouco mais, quem sabe entender um pouco mais este evangelho, essa doutrina do céu, essa lei que não é para esse mundo, é para o céu, para o reino de Deus. É uma doutrina difícil de ser aplicada nos nossos dias por causa da sua característica. Não é uma palavra para esse mundo. Por isso ela contraria o mundo. Não é uma palavra fácil de viver numa terra estranha, num reino estranho, onde tudo parece contrário. E por isso nós temos dificuldade de aceitar. Nós temos dificuldade de entender. Mas graças ao Senhor, graças a Deus, que é misericordioso, que é piedoso e tem paciência, e tem seu jeito todo especial de nos fazer entender, mostrar para nós que quem ganha somos nós. Da forma, às vezes, dura como o Senhor nos fala, a impressão que se tem que o Senhor não nos entende. Mas é exatamente o contrário. É porque o Senhor tem pena de nós, de nos ver na ilusão, de nos ver dominado, de nos ver iludido, que o Senhor corrige como um filho, como um pai corrige o filho. Por causa disso, o Senhor nos ensina com todo empenho, com toda dedicação, com toda vontade. O Senhor nos ensina dando a vida do Senhor por nós. Obrigado, Jesus. Nós queremos te agradecer, Pai. Em teu nome. Em teu nome. Amém. Amém. Vamos rapidinho cantar só 2 minutos e encerrar a reunião.
Eu conheço ao Senhor, me envolvo mais e mais com teu amor, me aproximo com temor no teu altar. Quase posso te tocar. e viver a minha fé, porque tenho conhecido o seu poder. Sei que tua mão me põe.